Nós vamos falar com ele. Para repercutir hoje, já é uma reunião diferente com o líder do governo, CCJR. Deputado, bom dia. Satisfação de falar contigo nesta terça-feira.
Muito bom dia, Luque. Bom dia aos ouvintes da Rádio AL. Prazer enorme estar falando com você novamente, Luque.
Sim.
Nós tivemos, como você disse, nós tivemos hoje às 7h30, já começamos a nossa sessão da CCJ, avaliando os projetos que lá tramitam, para que possam ir à votação em plenário, né? Não tem outro jeito, né? Às vezes a população não acompanha o dia a dia do deputado, mas o deputado que tem a responsabilidade, e essa legislatura, a gente vê um compromisso muito grande dos colegas deputados, e não poderia ser diferente, né? O trabalho é exaustivo, né, na luta da gente ter uma conquista, de uma melhoria de vida para o povo mato-grossense, né, Luca? O objetivo é
esse. Esse é o objetivo. Deputado, quero aproveitar o senhor. É que a gente está vendo assim que muito trabalho nesta semana. Ontem, já pela manhã, o senhor participou daquela reunião da Comissão de Saúde. Mas à tarde nós tivemos aí, em sessões extraordinárias, os senhores limparam a pauta dos vetos. Ontem foi preciso abrir a segunda sessão extraordinária para que pudesse discutir, inclusive, os vetos que chegavam aqui nessa casa. Vamos repercutir isso hoje. Como é que foi aí para o senhor aquele momento de ter que decidir situações, votar e participar intensamente?
Isso faz parte da vida legislativa, né? Nós, quando fizemos a opção de representar uma determinada comunidade, no caso, nós representando o Mato Grossense, em especial o Vale do Araguaia, nós sabíamos de antemão dessa responsabilidade que nós temos diante de matérias que são colocadas para que possamos decidir o nosso voto, principalmente ontem, onde nós votamos o veto, né? De projetos importantes aprovados pela Casa e que, infelizmente, o governador do Estado vetou. Coube à Assembleia avaliar esses vetos e derrubá-los ou não. Foi uma opção de cada deputado, de acordo com a sua consciência, de acordo com aquilo que ele acha que deveria votar. Acho que no frigir dos ovos, eu acho que alguns projetos poderiam ter seus vetos derrubados, queriam sim beneficiar a sociedade mato-grossense, e tem outros vetos que realmente não dariam para ser derrubados, deveriam ser mantidos. Enfim, nessa luta democrática, aí a gente sabe que tem horas que perdemos, tem horas que ganhamos, e a vida legislativa é isso, né, Lúcio?
Bom, hoje a vida legislativa é exatamente isso, é dinâmica. Deputado Eugênio, ontem nós tivemos, a nível nacional, uma repercussão do que o senhor já vinha falado ontem também, que é a questão da saúde pública no estado de Mato Grosso. O senhor citou a região do Araguaia, que o senhor se preocupa muito, inclusive. E tivemos aí destaque nacional, tanto para o município de Barra do Garças, tanto para o estado de Mato Grosso. E o senhor, agora há pouco, fez um desabafo aqui na CCJR, preocupado. Já se tem uma ideia construída de se ter reuniões virtuais, chamar secretário de Estado, chamar aqui prefeito para participar. Gostaria que o senhor pudesse contextualizar o que aconteceu agora há pouco de manhã e o que pode ser construído na sessão de agora extraordinária às 10 horas da manhã, como o senhor conversou com o deputado Gilmar, que é o líder do governo.
É verdade, Luque. Você é testemunha disso, Luque. Você me entrevistou em duas ou três outras situações anteriores, há cerca de um mês, dois meses atrás, onde nós já vínhamos colocando a nossa preocupação com a Covid na comunidade indígena. No momento que eu dizia a você que se nós não tomássemos medidas que fossem realmente para coibir o trânsito de indígenas, fazer um trabalho de desinfecção nas ocas, fazer um trabalho de conscientização, que muitas das vezes existe conflito entre a cultura indígena e a nossa cultura branca, obviamente, e às vezes é muito difícil você levar determinadas medidas para prevenir a Covid-19 e a comunidade indígena aceitar. Então tem que ter um trabalho de conscientização, trabalhar as lideranças, trabalhar aquelas pessoas que já vêm fazendo esse tipo de trabalho há muitos anos dentro das comunidades indígenas, que já têm um respeito das lideranças indígenas, para que eles possam assimilar essas medidas profiláticas aí para que nós possamos evitar a entrada da Covid-19 nas comunidades indígenas. Mas, infelizmente, nada foi feito até hoje de concreto para que nós pudéssemos evitar que a Covid-19 entrasse tanto no Parque Nacional do Xingu, quanto nas comunidades chavantes aqui na região do Vale do Araguaia. Nós temos 33 aldeias indígenas em Nova Nazaré e Água Boa. São 31 em Nova Nazaré e 2 em Água Boa. Nós temos uma das maiores comunidades chavantes aqui no município de Campinápolis, que tem o pior IDH do estado de Mato Grosso. Nós temos a região de Barra do Garças, onde está acontecendo, são 100 novos casos, 100 contaminados chavantes, com 9 óbitos já registrados. Nós temos um óbito do irmão do cacique Aritana, da etnia Yolapti, no Parque Nacional do Xingu. Nós temos uma filha do cacique Vanité, da etnia Calapalo, que faleceu semana passada em Cuiabá, vítima da Covid-19. Então, falta de exemplos, Luque, não é motivo para que o governo fale, é responsabilidade do governo federal. Não, é responsabilidade de todos nós. É responsabilidade do governo do estado, sim. Não adianta jogar nas costas do DSEI, não adianta jogar nas costas da FUNAI, dizer que apenas é responsabilidade de saúde indígena, é responsabilidade do governo federal. Saúde, os povos indígenas são nossos irmãos também, sim. E precisam ter os olhos do governo do estado para que a gente possa protegê-los e tentar diminuir com que essa comunidade não seja infectada, não seja afetada. Então, Luque, a gente fica triste porque eu tenho um trabalho de longa data com a comunidade indígena. Eu sou o único deputado que tem um assessor indígena no Parque Nacional Xingu. Então, o nosso discurso não é um discurso de momento, não é um discurso provocado por uma matéria que saia no Jornal Nacional. Nós vemos falando desse negócio já tem 2, 3 meses, Luque, que a gente vem alertando o governo do estado, vem alertando o Gilberto Figueiredo, e a resposta é sempre a mesma. Saúde indígena é responsabilidade do governo federal, é responsabilidade do órgão da FUNAI chamado DSEI. Então, a gente fica muito preocupado. E hoje na CCJ, levantei essa lebre, buscando a audiência que tem a CCJ, junto à TV e Rádio AL, e nós ficou deliberado que hoje, na sessão de hoje, na sessão ordinária, que vai ser uma sessão de muita audiência, porque vamos tratar da reforma da Previdência, o Mato Grosso inteiro está ligado, está antenado nessa sessão de hoje, porque nós vamos votar a reforma da Previdência, em primeira votação, e nós vamos levantar mais uma vez essa questão envolvendo os povos indígenas. E daí saiu que nós devemos fazer uma videoconferência com o Ministério Público Federal, com os representantes da Assembleia Legislativa, com o governo do estado e com os representantes dos povos indígenas, para que nós possamos tomar medidas concretas, Luque. De outra forma, creio que estamos falando, Luque. Vamos causar um genocídio nas comunidades indígenas, principalmente os povos indígenas chavantes.
Ontem nós estivemos acompanhando algumas denúncias que chegam, deputado, naquela região do Araguaia. É que o senhor pode até me confirmar se é verdade ou não isso, que nas aldeias indígenas ainda tem acontecido de pessoas que não estão autorizadas a entrar em alguns lugares, nas aldeias, ainda vão como entregadores, pessoas que vão fazer as vendas para os índios que saem das aldeias para ir às agências bancárias e também não respeitam nada de protocolo e voltam para a aldeia. Tem disso também?
Ô, Luque, eu não posso precisar para você se está adentrando no Parque Nacional ou nas aldeias chavantes pessoas não autorizadas pela FUNAI. Sinceramente, eu não tenho esse conhecimento. Mas se a comunidade indígena vem para a cidade, isso é notório. Não existe nenhuma barreira sanitária que está impedindo os povos indígenas de vir para a cidade. Eles precisam receber os seus benefícios, eles precisam fazer as suas compras, e não está havendo, por parte da FUNAI, essa intermediação para que alguém possa fazer esse tipo de trabalho para eles. Porque o que deveria existir é um representante legal que pudesse fazer esse tipo de intermediação para que pudesse levar também essa assistência alimentar, essa assistência social a essas comunidades. Porque eles não podem simplesmente ficar isolados longe, sem a alimentação chegar até eles, sem os seus benefícios sociais chegarem até eles. Mas tem que ser tudo com muita metodologia, tem que ser tudo criado uma barreira sanitária, com essa pessoa, logicamente, já tendo sido testado com frequência, criar esses métodos que possam fazer com que chegue assistência a eles, que eles não possam vir para a cidade expondo não só a comunidade branca, como a comunidade indígena.
Deputado, é sempre bom falar contigo, que representa o Araguaia, uma região muito forte, inclusive, que ganha, que ganha transparência, que ganha apoio de uma representatividade política. E quero perguntar para o senhor, já que o senhor entrou no assunto também, hoje nós temos a primeira votação dessa PEC, essa condição aí da Previdência, a sessão de ontem. Houve um entendimento, foi costurado um entendimento entre os deputados, foi solicitado ao presidente da casa, ficou para as 10 horas de hoje. Qual que é a estratégia? Porque a gente sabe que a bancada do governo, a situação é muito maior, então o governo ele sempre vai conseguir. Mas existe também outros deputados que não é com o governo e estão buscando um entendimento em alguns pontos. Como é que o senhor faz assim, essa observação do que pode ser essa sessão daqui a pouco?
Qualquer que seja o resultado, pode ter certeza, Luque, que não vai agradar nem governo e nem os servidores. Não existe, não, infelizmente, não tem essa conversação que possa levar a um bom termo, que o governo fique feliz e que os servidores fiquem felizes. Infelizmente, vai haver embate, infelizmente, vai haver tópicos da reforma que não vai contemplar o governo e tópicos que não vão contemplar os servidores, não é? Infelizmente, fruto de gestões passadas que levaram a Previdência tanto a nível federal quanto a nível estadual e municipal, muitos dos municípios também estão um caos, a Previdência com déficits acumulando ao longo dos últimos anos, e só aqui no estado de Mato Grosso com déficit esse ano projetado para 1,5 bilhão de reais. Então, algo tem que ser feito, algo tem que ser realizado, e muito diálogo, muita defesa dessas teses vai ocorrer hoje em plenário, e que possa contemplar, e possa não agredir tanto os servidores, aqueles que já estão prestes a se aposentar, faltando 1, 2 anos, que esse pedaço possa ser amenizado, e que possa contemplar também o governo, que não possa ter um rombo da Previdência tão grande, onde esses recursos poderiam ser investidos em áreas tão importantes como infraestrutura, saúde, educação, né, Luque?
É verdade. Deputado Eugênio, eu quero agradecer ao senhor por falar com a Rádio Assembleia e também falar com os ouvintes que nos acompanham aqui no Vale do Rio Cuiabá, são mais de 13 municípios, e as pessoas têm acompanhado com frequência a rádio também na internet, ouvindo essa atuação do senhor, a preocupação do senhor aí, nessa região do Araguaia, mas também de Mato Grosso, porque é o presidente dessa comissão, é deputado estadual. Muito obrigado por falar conosco.
Muito obrigado, Luque. Muito obrigado aos seus ouvintes, que sempre acompanham o trabalho, não só do deputado Dr. Eugênio, mas dos 24 deputados da L, né, a Baixada Cuiabana, que tem um papel fundamental aí. Eles, quando querem fazer pressão aí no governo, eles vão e fazem mesmo. Exemplo disso foi a cota zero da pesca, né, que nós podemos sentir bem de perto, né, essa pressão dos cuiabanos e da Baixada Cuiabana. Um abraço a todos vocês e que possamos, na sessão de hoje, manter o bom senso no processo democrático. Muitas das vezes a gente, como já disse para você mais cedo, nem sempre a gente consegue vencer todas as batalhas, mas que possamos fazer o melhor para o estado de Mato Grosso.